Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar
Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é notícia, aqui direto dos estúdios da Rádio Mais FM 87.9. Você acompanha o nosso programa no fmmais.com.br e também aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Já tem muita gente aqui conectada no Facebook. Obrigado a vocês que participam conosco, que compartilham, que curtem a página da Mais FM. Obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí. Bom dia, vereador Antônio Roberto, doutor Edmar, a Gesilda Pereira já dizendo bom dia aqui pra gente. O Igor Batista, lá do bairro de Lourdes, também conectado. O José Justino Filho, a Ludmila Rodrigues e a Adriana Pereira são alguns que já estão conectados aqui nesta manhãzinha de 17/1/2018, hoje, quarta-feira, dia de estreia da Rubra no Campeonato Goiano. É isso aí, comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e também o nosso comentarista político. Pois é, nós começamos o nosso programa dessa manhã destacando as principais notícias do dia, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na querida cidade de Anápolis. Nós começamos destacando o G1, onde fala na sua manchete principal dessa manhã sobre as operações de combate ao trabalho escravo. Segundo a nota, o trabalho escravo, as operações de combate ao trabalho escravo caem 23,5% em um ano. 341 trabalhadores foram resgatados, 88 fiscalizações foram feitas em 2017. Segundo a manchete, é o menor número desde 1998. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Pois é, uma notícia, né, que vem aí a mostrar a importância, né, de fazer esse combate ao trabalho escravo, e que essas normas cada vez mais são normas fiscalizadoras, precisam estar mais apuradas, com a fiscalização maior, né, mais rigorosas, né? Brasil, que tem uma história escravocrata, né, dentro da sua história de formação do seu povo, da sua cultura, nós precisamos não só ter tecnologia para podermos fazer desenvolvimento, mas também darmos exemplo, né, naquilo que nós podemos dar em relação a direitos humanos. E, nesse sentido, uma legislação forte, rigorosa, ela tem tudo a ver com um bom exemplo para outras nações.
Pois é. Bom, ontem, essa semana também, né? Ontem repercutiu muito e também está nos jornais de hoje, a seguinte manchete: Temer afastou 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. São 12 vice-presidentes. E a suspeita é de corrupção.
O presidente Temer virou o tal de 2018 realmente
de pé esquerdo,
sem qualquer condições, né, de poder dar aí a tranquilidade ao grupo, né, principalmente ao grupo político, aos partidos políticos que dão sustentação a ele, porque é uma bomba atrás da outra, né? Se não bastasse aquelas duas denúncias que ele teve que fazer o que fez aquele grande balcão de negócio lá na Câmara Federal. Organização criminosa, denúncia de obstrução de justiça, ou seja, teve que fazer o que ele fez lá com os deputados para poder se livrar daquilo lá. Depois, nós tivemos agora, né, nesse mês ainda, a questão da Polícia Federal, que já vinha há algum tempo questionando sobre aquele decreto que ele fez, beneficiando a questão lá dos portos, né, principalmente lá do Porto de Santos. E aí a Polícia Federal encaminhou a ele um questionário, né, para que ele pudesse estar respondendo para a Polícia Federal. E, obviamente, é motivo de averiguação também junto ao Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, ele está, Temer, brigando na Justiça para tentar nomear uma ministra, a Cristiane Brasil, né, que é do PTB, e que ele insiste, por ser filho do Roberto Jeff, colocá-la como ministra do Trabalho. E a Justiça negou deu a liminar, proibindo, inclusive, a nomeação. E esse caso vai subir para o Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, subindo para o Supremo Tribunal Federal, agora, no mês de janeiro, que o Supremo está em recesso, vai cair na mão da Carmen Lúcia, que é a presidente, porque, obviamente, é ela que vai responder esse processo. E todos, né, todos os brasileiros, não só o Temer, nós aqui também que estamos na planície, somos mortais, sabendo que se cair na mão dela, ela vai manter a decisão do juiz em negar aquela nomeação da ministra. Então, perderia Temer e ainda seria um desgaste político muito grande, além de um confronto com o judiciário. E agora aparece a questão da corrupção na Caixa Econômica Federal. Já havia esse debate, já havia suspeita, mas o presidente insistia em manter os vice-presidentes da Caixa. São 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. E tem pelo menos 4 vice-presidentes que agora foram afastados, né? E que são esses vice-presidentes indicações políticas. E por que que esses 4 vice-presidentes agora, nesse momento, foram afastados pelo presidente Temer? Porque o Ministério Público Federal, né, disse, olha, se você não afastar, né, e o Banco Central também já tinha dito isso para o Temer, mas o Ministério Público Federal disse, olha, se você não afastar, você vai se comprometer também com esses vice-presidente da Câmara, da Caixa Econômica, porque eles têm capacidade e informações sobre interferência em relação à operação que estão fazendo dentro do banco, ou seja, influência, né, nas operações e antecipações, inclusive, de informações sigilosas ali dentro do banco. E, para agravar um pouco mais a situação, Edmar, um dos que foram afastados, vice-presidentes da Caixa Econômica Federal que foi afastado, já disse, olha, a minha ligação aqui, eu já tinha dito esse negócio, e eu já tinha dito inclusive para o Temer. Eu fui lá no presidente Jorge Hereda, lá da Caixa Econômica, e disse a ele que o Eduardo Cunha, que é a presidente da Câmara Federal, que era ligado ao presidente Temer, já tinha dito a ele, falou, olha, o Eduardo Cunha, isso o vice-presidente falando para o presidente da Caixa Econômica, o Eduardo Cunha está aqui fazendo interferências, né, daquilo que todas as operações que são acima de 50 milhões de reais, nós precisamos informá-lo de que forma está sendo feita essas operações. Aí o presidente Jorge Hereda escutou isso do vice-presidente e disse, olha, então você vai lá e fala isso para o vice-presidente naquela época, que era o Temer. Ele, vice-presidente da Caixa Econômica, foi lá no Temer, enquanto vice, e falou, olha, está acontecendo isso. Aí o Temer disse, não, rapaz, fica tranquilo. Ah, o Eduardo Cunha é assim mesmo, ele é meio controverso. Ou seja, nesse momento, esses 4 vice-presidentes que foram afastados vão dar uma dor de cabeça danada para o presidente Temer, porque eles são pessoas ligadas diretamente a essas indicações políticas e tem tudo a ver com o presidente Temer. Tem um outro cidadão, que é um outro vice dos 4 que foram afastados, tem um outro vice, Edmar, que disse que passava informações sobre operações em trâmite que estariam sendo feitas dentro da Caixa para o próprio presidente Temer. Então, essa novela só está começando. Aquilo que poderia ter sido evitado alguns anos atrás, ou meses atrás, quando poderia ter afastado, inclusive, esses vices antecipadamente, agora vão se acumulando de novo esse desgaste, né, político, né, e um desgaste que traz, mais uma vez, o grupo, né, que está hoje no Palácio do Planalto. Sem falar com relação ao Gedel, né, que era também vice-presidente, exatamente, ali da Caixa Econômica Federal, que foi preso com 51 milhões de reais no apartamento e que era o braço direito, estava ali no núcleo do Palácio do Planalto junto com o presidente Temer. Então, tudo isso, nesse momento de afastamento dos 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, vai agravando, já no início do ano, uma situação muito crítica ao próprio presidente Temer, que vai ficar se explicando, né, por que que isso, por que que aquilo. Aí o vice-presidente quer se justificar, cita o Eduardo Cunha, que é ligado ao presidente Temer, e cita o presidente Temer nas operações e diz que ele também tinha influência em relação a trânsito de ITI e forma de influência dentro da própria Caixa, né, irregularidades na questão da, do recolhimento e do repasse da questão do fundo de garantia. Então, tudo isso vai, obviamente, criando aí uma onda negativa já no início do ano para o próprio presidente Temer.
Ok, os afastados são Antônio Carlos Ferreira, Deus Dina dos Reis Pereira, Roberto Desier de Santana e José Henrique Marques da Cruz. Segundo as informações, todos eles ligados a Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e também ao Moreira Franco.
O Roberto Desier Santana, esse é um cidadão assim, próximo ao tema, igual o Loures lá daquela mala lá, exatamente. Ele tinha se demitido na época da presidente Dilma. E quando ele foi demitido, o Temer chamou ele para ser um assessor ali das relações institucionais, que era um trabalho que o Temer desenvolvia na articulação política do governo Temer, do governo Dilma, né? E ele era vice-presidente, então ele chamou esse Roberto Desier. E quando a Dilma tomou impeachment, o próprio Temer devolveu esse Roberto Desier para ser vice de novo na Caixa. Pensa se tem alguma influência e se ele gosta desse cidadão.
Se ele é amigo, né? Ok. A outra manchete também trata da questão da justiça, que nega recurso e mantém suspensa a privatização da Eletrobras. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o Recife, analisa recurso do governo federal na decisão que foi dada na quinta-feira pela 6ª Vara Federal lá do Pernambuco. A 6ª Vara suspendeu os efeitos do artigo 3º da medida provisória 814 de 2017. Essa medida provisória estabelece lá a privatização da Eletrobras e de várias outras empresas do governo federal.
Essa vai ser uma briga jurídica também, né? E, obviamente, ganhando tempo é o que nós queremos. E a justiça está entendendo isso também, porque suspender a privatização da Eletrobras nada mais do que é justo, né, por um governo, né, que nós temos hoje, que é um governo antipopular, um governo que toma decisões equivocadas e um governo que não tem legitimidade para estar onde está. Então, vender a Eletrobras nesse momento, a Eletrobras, que é uma empresa genuinamente brasileira, né, é algo que nós poderíamos pagar um preço muito grande, né, para as próximas gerações, né? A Eletrobras, ela é responsável por todo o complexo energético do país, né? Por todas as usinas, inclusive a Itaipu, mas isso, né, é um bem essencial, né? Energia elétrica é um bem essencial e nós sabemos que esse governo que está aí, do Temer, ele está querendo rifar, né? Ele está querendo leiloar, ele está querendo vender, né? Ele está querendo repassar as nossas empresas que foram construídas nesses últimos anos, que prestaram grandes serviços nesses últimos anos, mostrando a incompetência real e para dizer ao povo e ir na Rede Globo dizendo: olha, nós vendendo essas empresas estatais, nós estamos no mundo moderno, onde nós vamos passar isso para a gestão particular, para a privada, e vamos ficar apenas com o essencial para o Estado. Isso é uma falácia, né? Isso é uma forma de poder entregar o Brasil ao estrangeiro, às multinacionais, como o Temer fez agora com a própria Petrobras, quando ele determinou, através de decreto, através das leis que ele passou, que pudesse abrir, né, a venda em relação ao pré-sal para os Estados Unidos, para a Coreia, para a Itália, né? Então, isso tudo vai minando o Brasil. Agora, essa decisão da justiça em não deixar privatizar, obviamente, essa vai ser uma briga jurídica que o governo federal vai insistir, mas que vamos ver até onde a justiça dá conta de segurar.
A determinação do juiz da 6ª Vara Federal de Pernambuco questiona a utilização da medida provisória como instrumento para incluir a Eletrobras, Antônio, e também a Furnas, a Companhia Elétrica do São Francisco, a CHESF, a Eletronorte, a Eletrosul e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica no PND. Ou seja, não é só a Eletrobras, tem mais aqui uma série de empresas que também estão nesse pacote.
Sim, é o sistema energético, de maneira geral, né? Principalmente pegando lá a região Nordeste. Agora, o importante é que se nós fizéssemos uma pesquisa hoje, perguntássemos para o povo brasileiro, que foi o povo que construiu essas empresas, né? Porque são empresas estatais, são os impostos que construíram essas empresas, né? São os recebíveis dessas empresas, são recebíveis de quem? Do povo brasileiro, né? A energia elétrica que nós pagamos, ela vai para onde? para essas empresas. Então, a empresa, no caso a Eletrobras, que é a mãe, obviamente foi construída nesses últimos 60 anos, 70 anos, né? Obviamente, isso tem um poder muito grande, né? E uma estrutura muito grande. Agora, abrir mão e apenas para apurar dinheiro para um governo que está acabando agora no final de dezembro, e um governo corrupto, um governo com denúncias de corrupção, um governo que só se livrou do Poder Judiciário porque comprou os deputados, porque provadamente, através de vídeo, áudio, mala de dinheiro, foi denunciado para o povo brasileiro. Então, esse governo, ele não tem credibilidade para apresentar uma situação, dizer que vai vendendo Eletrobras, vai melhorar a situação energética do país, que é um bem essencial, como eu disse. Então, essa credibilidade que falta hoje o governo Temer é mais forte junto ao povo brasileiro, no sentido de fazer com que a própria justiça esteja nesse caminho de cada vez mais insistir em não deixar privatizar a Eletrobras. Esse governo que aí está, ele não tem essa legitimidade. Porque esse grupo que está aí, a hora que eles saírem desse governo, eles não vão voltar para lugar nenhum. Eles têm que voltar para a cadeia, principalmente o Temer. Por formação de organização criminosa que ele tem, e ele sabe muito bem que se ele não estiver aliado ao governo, ele já estaria na cadeia, assim como o Eduardo Cunha está, assim como o Henrique Alves está, assim como o Gedel está, que todos eram o braço direito, que deram um golpe parlamentar, né, em cima da Dilma. Então é importante que a gente entenda que essa decisão da justiça, ela vem muito a favor daquilo que nós estamos defendendo para o Brasil, ou seja, manter aquilo que nós temos e melhorar a gestão, dando transparência e fazendo com que essas empresas realmente possam gerar não só desenvolvimento econômico, né, gerar riqueza para o Brasil, mas também fazer dessas riquezas um bem e uma qualidade de vida para o povo brasileiro.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira.
Apoio Cultural.
Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de quarta-feira, hoje 17 de janeiro de 2018. Bom, nós queremos agradecer o pessoal que está com a gente aqui, né, pelo Facebook, acompanhando o nosso programa, dando a sua opinião, participando. Eu quero agradecer a Julita Ferreira dos Santos. A Julita, Antônio, ela é do Rio de Janeiro, ela está sempre acompanhando o nosso programa, fez aqui vários comentários, ela fala sobre, falando aí sobre o Temer, ela disse, quando o Temer sair, o Brasil será terra arrasada. Ela diz ainda, desprezaram a opinião do povo, fazem o que querem, mas o povo paga por sua omissão, por não irem para as ruas protestar. Então ela fez aqui vários comentários, né, sobre Cunha também, diz ela que é o Cunha que manda na presidência. Então várias participações aqui da Julita Ferreira dos Santos, ela que é do Rio de Janeiro, acompanha sempre o nosso programa. Obrigado, a Julita.
Um grande abraço, Julita.
É isso aí.
Pela audiência qualificada, né, e pela opinião.
Ok. A Jussiane Brito também diz bom dia aos amigos da Mais FM. Deixa eu ver quem mais. Aqui os outros, acho que eu já mencionei, né, vários ouvintes acompanhando o nosso programa também aqui no Facebook. No WhatsApp também, o nosso telefone, o nosso WhatsApp está disponível para você participar. É 995294013. Você pode participar, dar sua opinião, né? E também no Facebook, queria que você se manifestasse aqui sobre, ontem nós fizemos uma pergunta sobre a segurança, né? É seguro morar em Anápolis? É seguro viver em Anápolis? Então, uma pergunta que você pode continuar mencionando aí, dando a sua opinião. Quero abraçar ainda o Alfredo Landim, que está sempre com a gente, né? Está assistindo também pelo Facebook nessa manhã, a Sabrina Rodrigues, o João Belém e a doutora Ana Cláudia Dezen Gomit, que também acompanha o nosso programa pelo Facebook. Isso aí, muita gente participando. Bom, ainda falando sobre a questão judiciária, do judiciário e em relação ao executivo, né? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele que está viajando para os Estados Unidos, ele disse que vê o protagonismo excessivo do judiciário no caso da ministra, né? Falando sobre a ministra do Trabalho indicada pelo presidente Temer. Ele disse, acho que isso está desorganizando o Brasil e o impasse, segundo ele, vai dificultar a aprovação da reforma da Previdência.
Pois é, nós já tínhamos comentado isso aqui, né? Essa ideia da judicialização até de uma posse de uma ministra, né? Ver o confronto que existe hoje nesse país e o que muitas vezes o Poder Judiciário está interferindo, né? O problema é que as pessoas não querem ver isso como um todo, né? A Lava Jato, por exemplo, a Operação Lava Jato, que começou de uma forma que era para apurar a corrupção, para ver os desmandos, né, que tinha dentro da Petrobras, ela desencadeou por uma grande perseguição política que hoje nós estamos vendo aí, que vai desencadear agora no TRF4, na instância, né, que depois, obviamente, vai ter recurso que vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vê uma conotação política muito forte daquilo que o Sérgio Moro hoje faz, né, do juiz Sérgio Moro, e que hoje já não representa mais aquela pessoa que pudesse realmente dar o tom de justiça àquilo que estava acontecendo há 3 anos e meio atrás. Então houve, na verdade, um desvio, né, dentro dessa linha. E esse comentário que o presidente da Câmara faz, Rodrigo Maia, é nesse sentido também, né? Esse protagonismo, né, judiciário, jurídico, e em cima, às vezes, de uma posse de uma ministra, isso, obviamente, podia, obviamente, inclusive o próprio Rodrigo Maia, ter ajudado o próprio presidente Temer a dizer, olha, essa indicação é problemática, né? Essa indicação aí, que é uma indicação política, né, uma indicação onde o Temer está fazendo, ela vai dar problema para você. Né? Eu até acho que o judiciário não deveria interferir e nem deveria meter a colher nesse negócio, mas deveria sim o próprio Temer se tocar, né, o próprio pessoal que está ligado a ele, como é o caso do Rodrigo Maia, dizer, olha, o PTB, partido aí da ministra que está dando posse, já é um partido que está aliado seu, já é do seu time. Para que que você vai desgastar, né, apenas para agradar o pai dela, apenas para agradar o presidente do PTB, sendo que o PTB já estão com você, já está com vocês, já votou com vocês, as denúncias foi um dos que garantiu que você não fosse lá para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, o que o Rodrigo Maia está dizendo aí, nada mais é do que ele poderia ter dito para o presidente Temer. E mais ainda, né? Essa questão da articulação política para a reforma da Previdência, cada vez mais está indo para o ralo, né? Cada vez mais se torna difícil o presidente Temer, junto com o Rodrigo Maia, que quer ser candidato a presidente, e se não passar a reforma da Previdência, obviamente ele não tem nenhuma chance, nem para dizer que é articulador político. Então ele já está acenando, né, e já jogando um pouco a toalha, dizendo, olha, desse jeito, né, tá difícil, né? Desse jeito, Temer, não tem jeito. E aqui eu citei alguns fatos, né? Tanto a questão da denúncia contra o Temer que aconteceu, como esse questionário da Polícia Federal em relação ao Porto de Santos, como essa questão da nomeação da Cristiane Brasil no ministro, e agora esse afastamento dos 4 vice-presidentes da Caixa Econômica, tudo isso agrava a situação política do Temer. E os deputados federais que estão ali na Câmara, que poderão estar sendo convocados para votar a reforma da Previdência, não vão acompanhar o Temer. Por quê? Porque com o Temer desgastado, do jeito que ele está desgastado, o Rodrigo Maia está dizendo aí, ó, desse jeito que você está fazendo, Temer, cada vez mais essa judicialização, essa dificuldade, essa crise política que você vai furando aí, vai fazendo com que ela se torne mais profunda, cada vez mais dificulta votar a reforma da Previdência. E com isso, o próprio Rodrigo Maia está dizendo, desse jeito também eu não tenho condições nem de colocar meu nome para ser candidato à presidência, né? Então, são duas pessoas, né, tentando aí se ajustar para não ser desgastado, não ser fritado. Mas o que nós estamos vendo é que o movimento que se faz hoje do governo Temer e próprio Rodrigo Maia tentando ajudar para fazer essa articulação política, eles estão muito, muito aquém daquilo que precisa convencer os deputados para votar a reforma da Previdência nesse ano eleitoral, e que o deputado, obviamente, não vai botar o pé na peia.
Ok. O Jornal Popular traz na coluna Giro algumas informações sobre a as eleições em Goiás. A principal matéria aqui do Jarbas Rodrigues, da coluna Giro, fala sobre o PDT. O PDT deve antecipar decisão sobre a aliança em Goiás. O PDT quer antecipar para o final de março decisão sobre a aliança para a eleição deste ano em Goiás. O presidente estadual da legenda, Jorge Moraes, sinaliza a tendência. Fazemos parte da base do governo e em consultas aos nossos prefeitos e vereadores, a maioria deseja apoiar a candidatura, a pré-candidatura de José Wellington do PSDB. O partido tem negociado, inclusive, uma participação maior no governo tucano a partir de abril. Vamos bater o martelo num grande encontro em Goiânia com a presença de Ciro Gomes, nosso pré-candidato a presidente da República, em março. Então, o PDT aqui se articulando, está dizendo que está antecipando para março a decisão, né? Mas abril já é a desincompatibilização dos pré-candidatos. Na verdade, já está em cima da definição mesmo, né?
É, mas pelo jeito aí não precisa nem da,
já tá definido,
do encontro, né? Porque ele já definiu aí, ué. Ele quer apoiar o Zé Hélito, não é isso que ele está dizendo? Ele está querendo apoiar o Zé Hélito. E o presidente da República é o Ciro Gomes. Então,
já está fechado.
Ou seja, já está. Ou seja, está bem orientado. E ainda está buscando, segundo aí a informação do Giro, hoje do Popular, o PDT está buscando mais espaços ainda para que possa estar dentro do governo atual do governador Marconi Perillo. Então, tudo isso está acenando para quê? Para que estejam juntos, né? Estão apenas consolidando. Se isso vai dar certo com a vinda do Ciro Gomes, é outra situação. Mas o presidente do PDT, Jorge Moraes, que é o marido da deputada federal Flávia Moraes, né, que tem uma atuação, né, e chegou aí a dentro das votações, nós tivemos aí inclusive algumas controvérsias do PDT em relação àquela votação, em relação à questão da
reforma trabalhista.
Da reforma trabalhista e também do próprio impeachment, né? Em relação ao afastamento da presidente Dilma. Então, a linha e o alinhamento do PDT não vai divergir muito daquilo que ele vem fazendo nesses últimos anos, depois da eleição de 2014 do Marconi. Sempre esteve junto do governo e, pela forma como o presidente está falando aí, vai para o mesmo rumo, né? Então, não precisamos estar aí chegando em março para poder ver qual que será a definição do PDT.
Ok. Aí ele diz ainda aqui que, apesar desse indicativo, o senador Ronaldo Caiado também assedia, né, o PDT, a tentativa de levar o PDT para o apoio ao Ronaldo Caiado, que também não está definido porque tem aí ainda a definição de quem vai ser o candidato PMDB, né? Quem é que vai apoiar quem. Então,
pensa tudo... se o Brizola está vivo e fica sabendo que às vezes.
Eu gostei, né?
Pensa se o Brizola está vivo, né? E fala: ó, o PDT está andando de braços dados com o Caiado em Goiás. O que acontece, né? No túmulo lá do Brizola, coitado. A hora que for lá mexer, ele deve estar revirado.
Gosta. Bom, aqui uma outra notinha aqui do Coluna Giro, curiosa, Antônio. A pergunta feita ao Henrique Arantes pela Coluna Giro diz assim: como estão as negociações para o PTB permanecer na base aliada? E aí ele diz o seguinte: como estou fora do país, não tenho participado das últimas conversas com o governo. Quem conduz esta negociação é o deputado Jovair Arantes com o prefeito de Anápolis, Roberto Naves. Mas não acredito que haverá grandes mudanças. O PTB deve manter sua atual participação no governo e a sua permanência na base aliada este ano.
Pois é, o Henrique Arantes está fora do país.
Passeando.
Os caras vão lá perguntar, ele atrapalhar as férias dele, né? E aí ele vira: não, rapaz, esse negócio é o seguinte, não é comigo aí não, cara. Né? O meu pai aí resolve esse negócio, conversa lá com meu pai, vai lá em casa lá, olha com isso lá. Ele lá com o prefeito de Anápolis lá, dá uma olhada nesse negócio, né? A gente vai participar sim, a gente vai estar junto com o Marconi, a gente não vai ter muita mudança, não. Dá uma olhada lá, pelo amor de Deus, não liga pra mim, não. Eu tô de férias, cara, eu tô aqui na praia, eu tô aqui no exterior, aí você me liga pra poder perguntar. Fala com meu pai lá, pelo amor de Deus.
É isso aí. Bom, de qualquer maneira, né, nos bastidores, aliás, não é nos bastidores, né? Tá na cara aí as eleições pra 2018. Já estão aí na rua, muita gente discutindo, ainda indefinidos, mas o fato é que a discussão está na pauta. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente, muita gente no Facebook, Antônio, acompanhando aqui. E o meu amigo Ilmar Lopes da Luz está assistindo a gente, diz bom dia, Edmar, bom dia, Gomide, abraços a todos. A Ivalda Corrêa da Silva também manda um abraço para nós, está sempre, ela diz, ela também está acompanhando o programa, daqui a pouquinho eu vou olhar de onde que ela está, ela está falando espanhol aqui, deve ser, né, vamos ver de onde que ela está falando. É, ainda o Alfredo Landim, que está participando com a gente praticamente todos os dias, está fazendo parte aqui da nossa bancada. Ele diz, bom dia, doutor Edmar, bom dia, Gomide, segurança em lugar nenhum, infelizmente, falando da segurança aqui de Anápolis, né? É, o modelo de do novo governar é idêntico ao do Temer. Nada funciona, só desmonte. Olha o que está acontecendo com a educação. Os professores estão todos contrariados com relação à questão do reajuste, né? Ontem nós vamos repercutir aqui no próximo bloco a questão do reajuste dos professores da educação aqui do município de Anápolis, né? Que está na pauta. Janeiro é mês de definição do reajuste, né? O governo federal faz a indicação através do Ministério do Trabalho, aliás, do Ministério da Educação, e a discussão passa para os prefeitos que têm a competência de dar o reajuste aos servidores municipais. Nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então para falar sobre as questões da cidade.
Apoio Cultural.
Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia dessa quarta-feira, hoje, 17 de janeiro de 2018. E eu quero agradecer aqui o meu amigo Vando Corrêa de Ouro Verde, que está conectado com a gente. A Ivalda Corrêa da Silva, ela manda um abraço aqui, ela está lá na Espanha, né? Cidade que ela mora é Burgos, na Espanha. Ela que foi enfermeira aqui da Santa Casa de Misericórdia e também professora, né, servidora da Universidade Estadual de Goiás. Ela está lá em Burgos, na Espanha, né? E ela diz, quando posso, estou aqui. Um abraço. Então, manda um abraço desde Espanha. Muito triste com o Brasil. Isso aí. Então, gente acompanhando a Nápoles é Notícia na Espanha, né? Um abraço para nossa amiga e para todos que nos ouvem aí na Mais FM através da internet em vários lugares do mundo, né? Bom, mas a gente falou aqui no bloco anterior, ontem, né, a notícia de ontem, e naturalmente dos jornais de hoje, é que o prefeito Roberto Naves ofereceu o menor reajuste da história para os professores e o sindicato dos professores sinaliza mobilização. A previsão que o Ministério da Educação deu foi de 6,81%, né, mas o prefeito diz que não tem condições de dar esse valor, né, e mais uma vez fala da crise, das dificuldades financeiras, e os professores estão se mobilizando aí, né, tentando ver se melhoram a proposta que foi dada pelo prefeito Roberto Naves.
O que eu estou entendendo é que o prefeito, ele acena com o aumento da inflação, né, para os professores têm direito a receber já no final desse mês de janeiro o piso nacional dos professores, que tem uma correção de praticamente 7%, 6,81%, e obviamente os professores vão exigir isso, né? O prefeito está acenando com a inflação de 2,95%. Agora, a justificativa do prefeito é extremamente ruim, né? Uma prefeitura que acabou de anunciar e fez uma festa para anunciar que a Caixa Econômica Federal está passando 19 milhões de reais, 19 milhões de reais, para comprar a folha de pagamento da prefeitura e falar que não está tendo dinheiro para fazer reajuste do professor, é um argumento realmente muito ruim, né? Além de dizer que teve 100% de aumento da taxa de lixo, sem falar da forma como está sendo feita a arrecadação, dois refis que foram feitos em 2017 para poder quitar, né, o recolhimento e a pressão que o prefeito tem feito no contribuinte, inclusive ameaçando insistentemente o contribuinte a levá-lo para a dívida ativa, seja na limpeza de lotes, seja na questão do pagamento dos impostos, agora com a nova taxa, tentando fazer com que as drogarias, farmácias possam fazer, inclusive, para economizar, a prefeitura fazer cada um fazer a sua própria incineração do seu lixo. Quer dizer, uma série de medidas que mostra que a prefeitura ela tem a visão apenas de arrecadar, né? Devolver ao cidadão numa cidade mais limpa, numa cidade mais justa, com servidores satisfeitos, né? Com pagamento de progressões horizontais e verticais dos professores em 2017 que não foi feita, né? Essas garantias, né, do próprio servidor no sentido de ter chamado outros servidores pelo concurso público que estão na lista de espera, isso não foi feito. Então, né, o aumento, inclusive, dos cargos comissionados, já se passaram mais de 1.000 nesse ano de 2017, agora para 2018, tem mais de 1.000 comissionados hoje na prefeitura. Então, tudo isso, obviamente, mostra que esse argumento do prefeito de dizer que está com dificuldade financeira não é verdadeira. Basta pegar os balancetes, basta pegar a prestação de conta que ele fez as últimas duas na Câmara Municipal e nós vamos ver que não é bem isso aquilo que reflete. Além, sem falar que agora já vem a questão do IPTU, né, que já é uma grande receita já no início do ano. Então, o prefeito tem todas as condições, todas as condições, não é de dar aumento ao professor, é de cumprir a lei. A lei, e aí não foi inventada aqui em Anápolis, a lei é federal. O piso nacional dos professores, ele começou a ser pago nessa cidade no dia 1º de janeiro de 2009. Coincidentemente, foi o dia que nós tomamos posse como prefeito nessa cidade de Anápolis. Porque nós cumprimos a lei. Nós não ficamos conversando, não ficamos arremedando, não ficamos inventando e nem ficamos dando desculpa. Nós entramos no dia 1º de janeiro de 2009, onde tínhamos muitos problemas na administração anterior, mas no 31 de janeiro de 2009, nós pagamos pela primeira vez, reajustado, o piso nacional dos professores. E de lá para cá, isso virou rotina, pagar os professores e pagar os servidores dentro do mês trabalhado. Nós é que criamos essa rotina. E é importante a gente ressaltar e lembrar um pouco dessa história. Então, o prefeito Roberto Naves, o novo, ele tem, não é a possibilidade de pagar... Não, é lei. Nós estamos pedindo, prefeito, os professores estão pedindo, prefeito, é para cumprir a lei agora, em janeiro, porque o senhor já tem um ano e um mês de gestão. Então já deu conta de colocar as contas em dia, sim, já deu para acertar aquilo que o senhor falava aqui, a questão do gasto com folha, tudo isso já deu para arrumar. Até porque, se não tivesse dado certo, já estava com problema no Tribunal de Contas do município. Então está tudo certo. Agora é apenas, no que nós estamos pedindo, os professores, é cumprir a lei. O menor reajuste desses últimos anos, desde que inventaram o tal do Fundeb, o Fundo de Educação Básica, desde que inventaram a norma do piso, o menor reajuste para os professores é exatamente esse aqui que o senhor vai dar agora, de 6,81. Aí, ao invés de o senhor acenar para ser... O senhor está querendo dar 2,95? Então, os professores, Edmar, estão fazendo aí, a partir de amanhã, uma reunião lá no sindicato, lá na sede do sindicato, ali na rua 7 de setembro, né, no centro da cidade, vão fazer uma reunião para poder deliberar sobre a situação, não só com relação ao piso, que vai exigir que possa pagar agora já em janeiro 6,81, como aquelas promessas que o prefeito fez aos professores de pagamento, de progressão, de valorização do servidor e o cumprimento do estatuto, que também não foi feito no ano de 2017. Então, tudo isso vai estar aí na pauta dos professores amanhã, lá no sindicato, às 5 horas da tarde. Você que é professor, você que é pai, você que é mãe de aluno, que tem interesse em fazer esse debate, de apoiar os professores nessa luta, participe dessa reunião lá no sindicato dos professores amanhã, às 5 horas da tarde.
Isso, de acordo com a sindicalista, a presidente do sindicato, a intenção do prefeito será levada em assembleia ao conhecimento dos professores justamente amanhã às 17 horas em assembleia, onde será comunicado aos professores essa conversa que a diretoria do sindicato fez com o prefeito.
Eu acho que o mais importante, eu sei que tal do recurso, piso, isso é lei, então o mais importante, além do cumprimento dessa lei, que é do piso, é aquilo que foi acertado para os coordenadores, para os pagamentos de progressões horizontais, verticais e para o cumprimento do estatuto. Não vamos esquecer das promessas, não. Aquilo que foi acertado em 2017 foi realmente cumprido pelo prefeito junto aos professores? É importante que os professores levem em consideração isso amanhã na Assembleia.
Ok, o Vando Corrêa está dizendo aqui no Facebook, ele disse, olha, mas esse respeito com os servidores de Anápolis no cumprimento de leis já não existe mais, né? Então, falando sobre o desrespeito da administração municipal em relação aos direitos dos trabalhadores municipais. Quem está com a gente também assistindo o nosso programa, o Antônio, o ex-controlador geral do município, o advogado Arinilson Mariano, acompanhando nosso programa. Abraço aí para o doutor Arinilson Mariano.
Grande abraço, Arinilson.
Pois é. Bom, ontem nós falamos aqui sobre segurança, né? Fizemos até uma enquete com os nossos ouvintes sobre se é seguro morar em Anápolis, como é que está a segurança em Anápolis, né? E ontem muitas pessoas participaram do nosso programa aqui, deram a sua opinião sobre a segurança, e ontem à tarde, né, um homem foi executado à luz do dia, segundo a manchete aqui do jornal A Voz de Anápolis, à luz do dia, um homem é executado no bairro Jundiaí. E esse o cidadão foi executado dentro do seu carro, ali na Avenida Mato Grosso, né? E com isso, a cidade alcança 10 homicídios em 2018.
Essa questão de matar o cidadão, né? Agora já virou
rotina, né?
E outro, tá na rede social, o vídeo, né? Mostrando que jeito que foi, cidadão com o carro parado, sentado no banco do passageiro, aí o cidadão entra, né, assim, no vídeo mostrando, ele aborda o carro com a arma em punho, igual o filme de faroeste, negócio muito esquisito, né? Isso tá na rede social, nos vídeos aí da rede social, mostrando como foi a execução desse cidadão ontem, à tarde, ali na Avenida Mato Grosso, no Jundiaí, né, essa luz do dia. Agora, isso foi ontem foi terça-feira, mas na segunda-feira também aconteceu uma morte lá no bairro São Lourenço, que foi da mesma forma. O cidadão parou o carro na frente de um bar, desceu e atirou e matou um cidadão lá, 20 e poucos anos, um jovem, né? Menos de 25 anos. Só que o cara que eles mataram era o cara errado. Eles entraram para matar um e mataram o outro. Mataram um cara que não tinha nada a ver, um cidadão comum, um cidadão de bem, um cidadão ali da comunidade, e feriu o dono do bar, e o que era para morrer saiu correndo, pulou não sei aonde. Ou seja, as coisas estão acontecendo aqui em Anápolis daquilo que a gente via na televisão e que achava que isso nunca ia acontecer no nosso município. Nós estamos vendo aqui o diretor da penitenciária fazendo acordo de R$30 com a latinha de cerveja, com R$1.000 se der um celular para o preso, para os presos mandar ali dentro da cadeia. Nós estamos vendo aqui transferir preso lá de Aparecida para dentro de Anápolis, ficar aqui 6 meses, 7 meses. Nós estamos vendo aqui um presídio que podia ajudar a cadeia pública e agora vai ser inaugurado, que não estamos nem lembrando que a cadeia pública de Anápolis tem 700 presos, que é onde que cabe 230. Quer dizer, isso tudo gera uma insegurança dentro da cidade. E eu não tenho visto o prefeito de Anápolis colocar a segurança na pauta da cidade. Qual é a ação que a prefeitura está fazendo para diminuir os crimes violentos na nossa cidade? Qual é a ação? Eu não tenho visto. Eu tenho visto o prefeito falar sobre arrecadação, tenho visto o prefeito falar sobre limpeza de lote, tem visto o prefeito falar que vai tentar lançar o vice-governador na chapa e vai ser do PTB. Isso eu tenho visto ele falar. Mas falar sobre como nós estamos evitando essas mortes, quais são os programas sociais que a prefeitura está implantando na cidade, ou qual é a exigência que ele está fazendo do governador para que a segurança seja melhorada na nossa cidade, essa pauta eu não tenho visto o prefeito Roberto Novo falar. Ou será que não é com ele? Ou será que nós precisamos ir ao governador e poder conversar com o governador? Não seria a autoridade maior, que é o prefeito, chamar ou provocar uma reunião junto com a justiça, junto com a Câmara Municipal, junto com o executivo, junto com o governador, e falar, olha, em Anápolis desse jeito não vai, né? Pô, nós precisamos tomar uma medida, né, governador. Nós precisamos que o senhor atente, né? A cidade de Anápolis está vivendo um momento difícil. 2017 foi o ano mais violento que nós tivemos na história de Anápolis, maior quantidade de mortes violentas nós tivemos na história de Anápolis. 2018 vai no mesmo caminho. E é uma execução todo dia, e cada uma mais absurda que a outra. À luz do dia, com as pessoas filmando, com o vídeo, e tá tudo, parece que tudo normal. Estamos saindo da manchete do Jornal Nacional como pauta negativa do mau funcionamento de cadeia pública em Anápolis, e tudo é normal. Tá tudo parecendo que tá tudo tranquilo. Então, nós ficamos assim, um pouco atentos, né, para que a gente tenha pelo menos uma mudança de comportamento, tanto por parte do prefeito, no sentido de poder provocar uma reunião e poder realmente mexer nessa pauta, porque essa pauta da segurança, ela já entrou no ano de janeiro muito ativa aqui na cidade. Essa questão das mortes, ela mexe com a sociedade, ela faz com que a sociedade fique indignada e faz, obviamente, que a nossa cidade, ela cria uma insegurança, uma instabilidade muito grande nos bairros. Porque é nesses setores, né, é que estão acontecendo e que a gente não vê aumento de efetivo da Polícia Militar, a gente não vê uma ação mais eficaz dentro da Polícia Civil, até pelas condições de trabalho hoje que o governo do Estado oferece à polícia, o processo investigatório em relação a esses casos, quer dizer, tudo isso é muito pequeno para tudo isso que está acontecendo na cidade, né? A criminalidade está muito além de todas essas ações que estão acontecendo e que são implantadas ou colocadas aqui no nosso município. Não tem nenhuma eficiência hoje, nenhuma eficiência daquilo que está acontecendo no sentido de dar a sensação de segurança à nossa cidade. Aliás, a notícia é só de insegurança.
Ok. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui, mas a Maria Cecília Rezende, ela diz aqui, parabéns, Gomid, sempre em defesa dos injustiçados, professores, classe que merece melhor remuneração. E a Priscila, sim.
E é importante esse comentário, porque uma coisa é aquilo que fala, e a outra coisa é aquilo que tem oportunidade de fazer. Nós tivemos oportunidade de fazer e mostramos na prefeitura que era possível fazer diferente. E fizemos. E vocês, professores, professoras, sabem do que eu estou falando. Nós tivemos 4 anos e meio para que a gente pudesse mostrar que era possível fazer diferente. E vocês nos ajudaram a poder pensar e fazer diferente na cidade de Anápolis, servindo de modelo para o estado de Goiás.
Isso. O Wilton Souza também está com a gente, diz bom dia, Wilton. A Priscila Moura Dourado, ela faz uma pergunta que eu acho que nosso tempo está esgotado, mas vou registrar a pergunta dela. Ela diz o seguinte: qual é a sua opinião que o Novo renovou o contrato com a Saneago por 30 anos? Isso na sua promessa, quando a sua promessa era a individualização, na verdade é a municipalização, né?
Então... na verdade ainda, né, só para falar para a Priscila, ainda não foi feito essa situação. Tem um boato, tem uma intenção, tem uma notícia, né, vinculando aí, inclusive nas redes sociais, nos jornais, isso foi nota do Giro no Popular, dizendo que essa concessão e ampliação dessa concessão, a prorrogação dessa concessão de água e esgoto, o prefeito fará com 30 mil se... e aí a exigência do governador no sentido de poder passar fazer o repasse de dinheiro para a Saneago fazer o trabalho da estação de tratamento de água e esgoto aqui na cidade. Essa ainda é uma conversa não oficializada. Então nós estamos atentos e esse projeto, essa situação de renovação de contrato, ela passará pela Câmara Municipal também. Então, à medida que aparecer, nós vamos estar comentando e vamos estar debatendo e, obviamente, informando bem a sociedade anapolina.
Ok. O Jair Rosa Cremonês também diz bom dia aqui para nós e fala do descaso em todos os sentidos do prefeito com a nossa cidade de Anápolis. Não cabe intervenção do Ministério Público ou até mesmo impeachment desse prefeito? É a pergunta do Jair Rosa.
Jair, o prefeito foi eleito para 4 anos, né? Então, nós precisamos agora também respeitar a decisão do eleitor. É importante a gente entender que o processo democrático é dessa forma, não é apenas quando a gente quer ou não quer, né? Tem um processo de decisão, é por isso que as eleições, elas são importantes para a gente avaliar bem aquilo que a maioria está pensando. Agora, a gente paga o preço daquilo também que a maioria está pensando. É por isso que a consciência, o debate, a informação, é por isso que nós estamos aqui na rádio para dizer, olha, vamos dar mais informações, vamos buscar mais os fatos, vamos debater, vamos questionar, vamos nos informar melhor. E é por isso que a gente faz esse esforço para que a cidade de Anápolis cada vez mais esteja na vanguarda. Cada um faz a sua parte. Nós estamos na Câmara, estamos aqui no rádio, você está aí debatendo, você está participando, você está escutando, você está formando a sua própria opinião, para que a hora que a gente possa tomar uma decisão para a cidade, a gente erre menos. Então é dessa forma que a gente precisa pensar e respeitar, inclusive, a decisão da maioria. E, obviamente, mesmo respeitando a decisão da maioria, ter a nossa opinião e podermos contribuir nesse debate.
Ok, nosso tempo está esgotado. Temos aí o pensamento do dia para fechar?
Sim, temos o pensamento dessa quarta-feira, né? Diz o seguinte, sabe onde que ele vem?
Não.
Lá do Santo Agostinho.
Santo Agostinho.
Ah, Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, a esperança tem duas filhas lindas. Vamos lá. A esperança tem duas filhas lindas. A primeira filha chama a indignação e a segunda chama coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. E a segunda, a coragem, a tentar mudá-las. Bom dia.
Ok, bom dia para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Boa noite, né, para quem está nos ouvindo na noite, tá, né, em muitos horários você pode ouvir, porque, né, na internet nós estamos no ar o tempo todo. Esse aí eu quero abraçar ainda a minha amiga Carmen, que curtiu o seu programa. A Fátima Cândido, a Linda Carvalho, que também compartilhou a página da Mais FM, né? Muita gente curtindo, compartilhando o nosso programa. Obrigado. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui nos estúdios da Mais FM. Um abraço para você. Aliás, amanhã, né? Amanhã é o programa Goiás é Notícia, com a presença também do jornalista Henrique Morgantini. Então, amanhã, né, o programa mais focado para Goiás, com a presença do nosso companheiro Henrique Morgantini. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, então.